Então, respondendo à questão do Roberto sobre buscas infantis e adultas. Algumas buscas em crianças são, se colocássemos na pauta de uma elaboração do que é crescimento existencial, seriam tidas como adultas. E para muitos adultos, buscas, inclusive pessoas com influência no meio no qual elas vivem, algumas buscas de adultos são infantis. Infantis, assim, do ponto de vista de uma falta de moderação, de uma falta de ponderação, de elaboração interna impressionante. Sabe? Vamos fazer um pequeno teste de aproximação. Parem e considerem o que vocês têm como busca interna. O que você quer existencialmente? Para onde você gostaria ou está andando existencialmente neste momento? Quais são as suas coordenadas? Isso tem a ver com você? Isso de fato é algo que uma pessoa ao ver de fora diria, isso é adulto, é responsável, do ponto de vista da nossa sociedade, etapa civilizatória, está ok? Será que seria isso o testemunho? Sabe, é curioso de se observar isso. Quando a gente, por exemplo, pega a história de Wittgenstein, Wittgenstein, um filósofo que nos deixou uma herança rara em filosofia, do ponto de vista do que ele nos auxiliou, inclusive. Mas Wittgenstein, como pessoa, como ser pessoa, como cidadão, como homem, ele tinha buscas de uma criança. A fé em Wittgenstein era uma fé praticamente infantil, de uma criança de 8, 9 anos. Não é? E pela localização existencial dela, por onde ela estava localizada, é provável que ele não tenha se dado conta disso, da maneira como isso nem era interesse dele, né? O Wittgenstein era um homem que sofria provavelmente 24 horas, só de respirar, de estar acordado ele estava sofrendo, uma vida em agonia, uma coisa impressionante o drama deste homem, como ele viveu. Em parte por suas buscas, sabe? Outra parte por sua identidade, que é o que vamos ver logo a seguir. Então, agora o próximo ponto diz respeito à sociedade dos homens. Olhem, eu acho, e apenas uma opinião filosófica, que é uma imprudência completa vivermos uma época como a nossa sem uma consideração sobre quais são as buscas que a nossa sociedade, a sociedade dos homens, nos recomenda. Às vezes nos empurra, às vezes nos cobra, nos ameaça, nos premia ou nos castiga. Sabe, muitos filósofos escreveram sobre isso recentemente, se pegarmos apenas os últimos 500 anos, você pega lá o Elogio da Loucura do Erasmo de Roterdã, é uma piada sobre o que estávamos fazendo conosco. É interessante que uma busca arruinada ou uma busca que não esteja acontecendo possa arruinar algumas vidas. Isso ocorre, entre outras partes, pela associação busca a desejo. Muitas pessoas colocam esses elementos próximos demais e alicerçam isso na autoestima. Então, a busca, quando quebra, quem quebra é a pessoa, a identidade dela. E aí nós estamos com problemas graves. Coincidir a nossa identidade com as nossas buscas é um fenômeno fortemente atrelado à nossa sociedade. Uma sociedade que desde o iluminismo, desde o renascimento, quando pegou a razão e entronizou como peça, como motora de tudo isso, nos causou um problema tremendo. É uma pena que tantos acreditaram nisso, compraram essa ideia. Nossas buscas não poderiam ter uma dimensão maior do que muitas outras coisas na nossa vida. Às vezes maior, às vezes menor, mas não ser um instrumento tão forte, tão dramático como se tornou, ok? E há que se perguntar, por que disso? O que houve? Como fomos capazes de dar tanta ênfase e tantas luzes para isso? Okay? As nossas buscas são trajetórias que são, se tudo numa sociedade próxima, que acredito, e por isso trabalhamos como terapeutas, como filósofos clínicos, como filósofos, eu acredito numa sociedade próxima na qual as buscas serão uma decorrência natural de uma vida autêntica vivida por nós, nas quais nós estaremos com quem amamos, fazendo o que de fato tem a ver conosco. E como consequência disso, às vezes como mola propulsora disso, as buscas em conformação como isso. Não como medida de reparação, porque você não se realizou efetivamente, então a busca vai te dar algo que ali você não conseguiu. Não por outros critérios que não pela existência da pessoa. Vamos ver do que eu estou falando. Imagine que você criou seu filho. Aqui tem a obra de Jean-Jacques Rousseau, que eu já li uma vez para vocês, e ela é emblemática em vários aspectos quanto a isso. Jean-Jacques Rousseau tenta nos livrar dessa cadeia, mas nos joga em outra, racionalista, tão densa, tão profunda, tão difícil de sairmos dali. Agora, imaginem assim, imagine que você cresceu num lar no qual você teve amor, e no qual você foi aceito, não por algo que você fez ou deixou de fazer, mas por ser uma pessoa, pela dignidade, pela razão por existir como pessoa. Imagina que você pôde se desenvolver existencialmente conforme suas premissas internas. Você queria ser lavrador como seu velho pai. E seu avô falou com seu pai e disse, deixa o menino aqui conosco, ele gosta disso. Vamos deixá-lo trabalhar conosco, desenvolver a vida dele. Ele não quer estudar, ele não quer ir para a cidade, ele quer ficar aqui, deixa, o que vamos fazer? Imagine uma pessoa que pôde se desenvolver, e eu estou exagerando para caracterizar, claro, conforme seus elementos constitutivos. O que acham que seria busca para essa pessoa? Acham que as buscas surgiriam como elemento de reparação para qualquer coisa? Não. Acham que buscas surgiriam como elemento para comprovação de algo? Acham que buscas surgiriam porque como elemento de contraponto? Talvez até pudesse ocorrer, mas muito provavelmente as buscas seriam consequências da própria vida que se faz, da própria existência que se renova. Não é essa busca que alguns dos grandes mestres da humanidade, que eles nos disseram? Qual é a busca que nós encontramos no Evangelho? É essa, a do novo Evangelho, não dos velhos profetas. Qual é a busca que nós encontramos se você caminhar em direção ao budismo? Não é essa. Qual é a busca que você encontra quando você está feliz, amando, sendo amado, se realizando existencialmente? Não é essa. Não é essa a busca que talvez está nos recônditos da nossa alma, que se pudessem se pronunciar abertamente, diriam assim, e por não poderem fazer isso, então aparecem como elementos derivativos? Eu estava mostrando aqui no intervalo para os alunos aqui em Porto Alegre, a aula que será feita, a parceria que a gente tem com a Universidade do Extremo Sul Catarinense, que é uma... lá de Criciúma e com um instituto local lá. Sabe qual é o tema? A pessoa pelo avesso. É uma conferência que mostra como muitos de nós aprenderam de tal forma a viver por aquilo que não são, por sombras daquilo que poderiam ser, que já acham agora as luzes que ainda teimam em se anunciar às vezes, em suspiros daquilo que de fato são, tratam isso como sintomas que devem ser medicados, tratados, debelados. É um tema contundente, eu sei, que trabalharemos lá. Precisamos descer ainda a um grau maior, mais profundo. Olhem, vamos supor que você conheça uma pessoa que se realizou existencialmente. Aqui, claro, eu vou precisar pintar, carregar nas tintas aqui, nas tintas impressionistas, como maneira de apenas apresentar o fenômeno, já que ele é tão remoto e difícil nos nossos dias. Uma pessoa que se realizou. Você vai visitar um velho amigo seu. tá? Ele mora aqui perto em Gramado, numa chácara muito bonita, com aguadas, com... ele tem ali algumas macieiras que ele trouxe, que ele plantou. Ele tem a sua casinha com chaminé, seus livros e tudo mais. E você vai visitá-lo e nota que esse seu amigo está realizado, ele está feliz existencialmente. Ele na medida daquilo que é plausível na nossa época, daquilo que é possível, provável, ele se realizou, se fez. Sabe, ele queria ser um professor no educandário menorzinho ali, ele foi. Eu conheço algumas pessoas assim, viu, que eu estou colocando para vocês. Bem, quando você chega lá, o que você acha que seriam as buscas desta pessoa? Porque eu coloquei a realização como um fenômeno fechado, acabado. Como eu disse, como caracterização, ok? Cada vez que ele levanta pela manhã e sente, ele sente o cheiro, o aroma da lenha cortada que ele vai colocar para aquecer a casinha dele. Cada vez que o orvalho ele vê pingando, o pássaro cantando ao amanhecer, cada vez que ele sai pela restinga com os pés ainda adormecidos, cada vez que ele visita o amigo dele, que lhe dá um queijo, uma polenta, um vinho, e eles sentam, e o amigo diz, eu quero ler essas páginas para você, de um autor sul-americano. Cada vez isso a busca se renova, se faz. Essa busca, e aqui eu vou pedir a licença dos senhores, dada a variação e a imensidão que isso vai alcançar. Provavelmente essa busca que essa pessoa vivencia, ela conhece dimensões outras que vão transcender a sociedade dos homens. Por isso ela não aponta volitivamente para um futuro, como a gente pode presumir, o ser como uma construção para algo. Ela pode ser uma busca de reminiscências, sabe? Mais ou menos, como no caminho de Swan, do Marcel Proust, aquela obra, tradução do Mário Quintana, que tradução, que para o Brasil, para o português, mais ou menos nesse sentido, a busca como um fator que transcende os aspectos temporais, os aspectos, agora cuidem a palavra, pragmáticos, os aspectos hedonistas, sabe, uma busca na qual, por se fazer ligadas aos outros vetores da vida, indexados a eles, fazem justificar, por exemplo, a doação de si mesmo. Uma doação de si mesmo tão profunda e tão ampla, que a própria vida ganha, muitas vezes, um aspecto secundário em relação, por exemplo, à vida de outros. Não é difícil, então, aqui, você compreender fenômenos como sacrificar-se, doar-se, ou renunciar a si mesmo, renunciar a outras coisas, como um projeto de busca. Aí se torna fácil essa compreensão. Se torna... Ela não é mais um fenômeno caracterizado por uma tipologia social que, por não compreendê-la, precisa colocá-la sob esse crivo. Ok? Então, o julgamento toma o lugar da compreensão. E é assim que nós apontamos o dedo em riste para quem tira a própria vida como sendo um covarde, como sendo um sujeito fraco, débil. É assim que nós apontamos o dedo em riste e acusamos nossos irmãos, a nós mesmos, por coisas que, se pudéssemos compreender de outra forma, veríamos talvez de outra maneira. Provavelmente de outra maneira. Ou seja, a busca é hoje ainda um dos fenômenos bonitos que temos, mas muito tracionada. A busca é um fenômeno tracionado. Está a cabresto, está a serviço, ela está indexada por uma sociedade que dela conhece muito pouco, sabe? E que a coloca como como motor para muitas coisas, descobriu na busca um dos elementos de flagelo da nossa época. É uma pena. Uma pena, não precisaria ser assim, poderia ser de outra forma. Tem uma obra que saiu agora recentemente do escritor israelense, eu gosto muito dele, tenho várias obras dele aqui. Quando nós estivemos agora na Universidade Hebraica e passamos, fomos até lá aos tabernáculos, no Negev, no sul de Israel, perto do Mar Vermelho, nós passamos a poucos quilômetros da casa desse escritor, que é o Amos Oz, que está sendo cotado agora para o Nobel aí de Literatura, e ele acaba de publicar, saiu no Brasil pela Companhia das Letras, eu tinha em casa, não trouxe o livro, que é Judas. Recomendo a leitura. Recomendo a leitura. Não esperem uma leitura como vocês imaginam que vão encontrar, ok? É bem diferente, ele inverte algumas premissas e vários fatores, mas não pensem que é um livro que vai contra, ele não tem nem interesse. O Amos Oz é um homem que vive nas aldeias numa das aldeias de Israel. O Amos Oz é um escritor espetacular. Ele tem como características, uma delas é assim, ele costuma escrever crônicas. Então ele pega o caminhoneiro e escreve uma crônica sobre o caminhoneiro. Aí aparece um personagem lá na crônica do caminhoneiro. Ele coloca na outra crônica aquele mesmo personagem interagindo com outros personagens. Ele migra personagens dos livros dele. É muito interessante esse autor. Fazendo uma parada aqui, então respondendo a colega, a Guacira, que perguntou quando é que a gente diferencia e como diferenciar quando as buscas sociais e as pessoais estão mescladas, nem sempre isso é possível. Às vezes estão diluídas de tal forma e assim, ó, há muitas das nossas buscas que nem são nossas. Nossos pais, por amor e carinho, desejaram para nós e acertaram às vezes. Tem tudo a ver conosco e nós apenas seguimos. Não é? Às vezes a gente é educado por uma tia carinhosa, amorosa, que nos ama e desde pequenininho diz, meu filho, você será um grande escritor. Escreva, você escreve bem. Até onde isso é meu, até onde foi um agendamento, até onde cumpre outras coisas. Mas o fato é que muitas vezes nós tomamos buscas que não são nossas, nós às vezes coincidimos com elas, complementamos. Aqui o efeito da propriedade nem sempre é a pertinência maior da nossa pesquisa. Às vezes não faz qualquer, isso não tem maior razão de ser. Para cada pessoa vocês vão ver a natureza dos problemas, ok? Algumas pessoas vão trazer isso, a natureza das buscas, será que não estou fazendo algo que disseram que eu tinha que fazer, aquelas coisas, outros não problematizam assim, mas a busca em si, estão muito descontentes. Algumas pessoas trilharam buscas e conseguiram tudo que a sociedade dos homens tem a oferecer e elas perguntam, doutor, agora que eu estou com 90 anos e lutei a vida inteira e consegui tudo isso, mas valeu, era para isso que eu estava fazendo? E outros não têm nem isso como pauta. O próprio buscar é a maior alegria que eles têm na vida. Né? A paga se faz pela própria jornada. Outros precisam de pontuações, precisam de elementos ao longo da trajetória. Há de tudo. De A a Z e multiplicando ao infinito, ad eternum, tudo. Nós temos, no consultório vocês vão ver tudo. Não temos mais nem sequer como catalogar isso. Tamanha é a dimensão, a variedade que as buscas alcançam na nossa época. De tudo. Buscas concomitantes, buscas complementares, buscas associativas, buscas dissimuladas, buscas de tudo. Não há mais como escrever um tratado geral sobre as buscas. Tamanha é a pulverização que elas encontram hoje no horizonte. Podemos caracterizar alguns eixos temáticos centrais nos quais elas ocupam. E agora, nesta parte final das aulas, da aula, eu quero voltar com os senhores. Sim. Bem, nessa parte final da nossa aula, agora vamos voltar aos nossos grandes tutores, filósofos, pesquisadores da alma humana, e vamos conversar com eles a partir do que nós vimos na aula de hoje na Filosofia Clínica. Na aula de hoje nós vimos que as buscas nós identificamos a partir da historicidade da pessoa, quando possível. Elas aparecem na forma de volição, de caminhadas, de desejos, às vezes da própria conformação da vida. Vimos que algumas morrem pelo caminho, outras retomam, outras se fazem melhor quando retomam. Vimos as inúmeras variações delas, pontuações de discurso, elementos de identidade e muitas outras coisas. Agora vamos conversar um pouco com alguns autores. Heidegger, ele tinha uma opinião muito consistente. Heidegger colocava, quando ele tratava, por exemplo, da angústia, ele dizia, olha, nós somos seres angustiados. Não aquela angústia psicológica, a angústia que o Roberto vai tratar no hospital psiquiátrico, que o Rodrigo vai tratar, não é dessa angústia que ele estava falando. A angústia heideggeriana é uma angústia filosófica, existencial. É uma angústia constitutiva, tal qual a pele que cobre o nosso corpo. E quanto a ela, mascará-la não vai resolver nada, ainda que se tente. E Heidegger colocava que essa angústia, ela aponta diretamente para a nossa finitude. Tudo que fazemos, tudo que somos, tudo que temos, tudo que sonhamos, tudo isso está fadado ao desaparecimento. E eis o traço sinal de uma angústia. Um dos desafios grandes filosóficos é lidar com isso. Sobretudo porque em Heidegger, até onde a linguagem vai, há mundo. Dali para lá, ele não sabe de nada e não tem o que dizer. Então, nesta política apertada na qual a busca vai se desenhar, a busca se torna, de fato, uma angústia. Bastante relevante, inclusive. Ok? Sartre pensava diferente. Sartre dizia, não. As nossas buscas estão ligadas às nossas escolhas. E aqui há várias aproximações e afastamentos com relação a Heidegger. Ou seja, no sentido de escolhas, de uma ação, e uma ação interna que vai conversar com o mundo e da qual eu não posso me furtar. Não tem jeito, não há não escolha em Sartre. Posso querer teorizar sobre isso, mas não tem jeito. Para ele não há jeito. Nós estamos jogados no mundo. Essa é a nossa sorte. E esse jogado no mundo não é um mundo ordenado. É um mundo aleatório. Não pense que porque você é bonzinho, bom e faz as coisas direitinho, você será poupado das ventanias existenciais. Para Sartre, isso é o fim, não existe, tá bom? Nós não seremos poupados. Agora, eu citei dois autores, entre muitos, peguei dois aleatoriamente. Procurei ser, na medida do possível, fiel ao pensamento deles. Eu pergunto a vocês, do ponto de vista da filosofia clínica, eu tenho como sustentar postulados como esse? Isso é filosofia? Se filosofia é a busca das questões últimas, se filosofia é a busca das raízes que animam ontológica e metafisicamente o ser, a pessoa, suas constituições, eu tenho como dizer que questões assim, eu posso chegar numa palestra e dizer isto é assim, desta forma, isto seria filosofia? Sim, isto também seria filosofia. Esses autores, eles estavam falando de uma época, de um contexto, de uma situação, e eles não eram ingênuos quanto a isso. Eles mergulharam nas raízes próximas, eles foram buscar até onde essas raízes alcançavam para dar uma das vertentes disso. Quanto a essa conversação com esses filósofos, primeiro eu acho que a nossa postura deve ser sempre de gratidão, sem sombra de dúvida. Sem o trabalho desses homens, a filosofia clínica hoje, né, primeiro ela nem existiria, e segundo ela estaria fazendo destas verdades axiomas para a nossa época. O fato de conversarmos com eles, trazermos para o palco daquilo que se desenha na alma humana que temos no consultório, e a partir daí verificarmos todos esses desenvolvimentos, nos coloca muito mais que diante de respostas do respeito à alteridade, dessa observância à alma, à singularidade, à individualidade. E isso não são só palavras. Não são só palavras. Cada vez que um de nós tentar coisificar a alma humana, tentar compreendê-la no seu todo, estaremos fazendo um reducionismo que muito mais testemunhará da nossa miopia existencial do que propriamente deste a quem nos dirigimos. E isso é um exercício para sempre, na clínica, sempre, sabe? E a clínica nos pregará muitas peças. Um filósofo que tem muita clínica, ele vai passar por coisas muito graves, desde pessoas que vão tirar a própria vida, de maneira legítima, outras maneiras ilegítimas. Nós passaremos por abalos, perdas, pessoas que amamos e que apontarão o dedo contra nós, dizendo que nós não as entendemos e por isso nos odeiam. E nós fizemos os nossos maiores esforços em torno disso. Isso é vida. Ok? Estaremos diante disso. Se nesse momento a compreensão que tivermos for profunda, profunda, sabendo que o ser humano, entre as características que ele tem, estão a contradição, o erro, o engano nosso dos outros, e que nesse mosaico de coisas tão complexo estamos tentando aprofundar, acertar, compreender, se tivermos essa compreensão, isso provavelmente será mais leve, sabe? Eu atendo pais, às vezes destruídos. Pô, doutor, eu construí a firma, meus filhos assumiram a firma e estão querendo me interditar juridicamente, doutor. Quer dizer que para pedir a firma, dinheiro, mesada e tudo, isso eu estava bem, e agora que eu estou com 78 anos, eles querem me interditar, doutor? Porque eu quero dar uma parte lá para os bens de caridade que a minha falecida esposa tinha lá com a igreja e não sei o quê. Mas o que é isso? Se esse homem que cresceu tanto em alguns aspectos sociais, crescesse tanto na compreensão da alma humana, talvez ele entendesse essas coisas. Um dos filhos casou lá com uma moça que diz: o teu pai vai jogar tudo fora, nós vamos ter que morar de novo lá na roça, interdito o velho enquanto ainda nós temos dinheiro, não sei o que e tal. A outra lá disse: não, nós temos que respeitar, se ele nos deu tudo, ele pode ter o dinheiro, direito agora de botar algo a perder também, por que não? Nós recebemos tudo, e assim sucessivamente. Outra esposa que vem devastada, destruída. Como é que ele pôde sair com outra mulher? Como é que ele não teve nojo de se deitar na cama com uma outra mulher? Como é que o senhor explica uma coisa dessas e não sei o quê? Um outro vem com leucemia aguda, dizendo: não, a vida não é justa e eu não acredito mais em coisíssima nenhuma. Se há um Deus no céu, como é que um Deus, depois de eu trabalhar uma vida inteira, agora que curto meus netos, me diz que eu tenho uma leucemia e vou durar 60 dias? Não há nada nesse mundo que preste qualquer coisa. Me enganaram, fui espoliado existencialmente. É isso que nós atendemos no consultório. É assim. Só que essas pessoas não estão falando de busca. Elas estão falando do que elas entendem sobre isso, sobre vida. Elas tornaram a vida um cartório existencial, um comércio, um escambo. Eu sou bom, eu vou receber o bem, eu sou mal, eu vou receber o mal. Não é assim propriamente que essas coisas funcionam. Ok? Há muitos elementos complexos, muitos elementos profundos aqui. Com isso, chegamos ao final de uma das aulas mais bonitas e problemáticas sobre buscas dos caminhos existenciais. Eu sei que eu estou puxando muito pelos meus alunos, mas vocês merecem esse empenho do professor. Vamos ver então questões que vocês possam ter aqui. Se quiserem, assim, gostariam de questões bem... um resuminho de 2-3 minutos só com coisas bem concretas assim, do consultório, de buscas. Tá, vamos ver então. Coisas bem concretas. Você entende que às vezes você casou com uma pessoa, você a ama, e que às vezes a sua esposa, seu marido crescem à busca deles, até por contingência do amor que vocês vivem, cresceu para outro lugar, que não é para nosso lugar? E que não é correto a gente julgar essas pessoas e dizer, ah, você tinha que andar certinho aqui, você é minha esposa, você é meu marido. Entendem já isso? Mas entendem como? Aqui e não aqui? Só na cabeça, não no coração, na alma? Entendem que algumas pessoas vêm ao mundo e elas não vão cumprir a busca delas até onde a gente imagina que deve ser cumprida? Que alguns vão chegar ali pela metade e vão dizer, chega. Entre outras coisas, porque na elevada da montanha já viram até onde vai a busca delas. Isso não me interessa, só o vislumbre já foi o suficiente. Entendem que algumas pessoas quebrarão as buscas porque elas são demasiadas, porque elas não têm a ver com elas ou por qualquer outra razão dessa natureza? Se entenderam isso, a aula de hoje cumpriu o seu objetivo. Olhe, é uma opinião apenas, nós somos todos estudiosos, então eu vou apenas colaborar com a minha opinião. Eu acho que se boa parte das pessoas tivesse suas buscas atendidas, isso seria um desastre muito maior do que por não tê-las atendidas aqui. Sabe, muitas das buscas são apenas sintomas, elas não resolvem. Se forem atingidas essas buscas, elas não resolverão e ainda acarretarão novos e novos problemas. Acho que para muitas e muitas pessoas as buscas hoje são sintomas, miragens. Elas não correspondem ao que vai na alma dessas pessoas, já são consequências, já são dados de reparação. E é uma pena que aqueles que conseguem alcançar essas buscas, só assim às vezes alguns ainda vão se dar conta de que um fenômeno desse está acontecendo. Sabe, alguns não têm a menor ideia disso, não sabem. O que se vai fazer? Querem exemplos disso? Bem, a menina chega ao consultório e diz que ama o rapaz, que deseja o rapaz, nossa, que seria tão feliz se ficasse com ele, se casasse com ele e tudo mais. Aí você vê na historicidade dela. Lá diz assim, ó, uma pessoa extremamente possessiva, ciumenta, uma pessoa com questões afetivas que precisariam ser trabalhadas e tudo. E ela não se dá conta que se ficasse com o rapaz, a primeira coisa que morreria é o amor que a levou até ele. Não dá, e ela não sabe. Okay? E nem dá para mostrar para ela em palavras assim como eu estou dizendo. Ela se voltaria contra o terapeuta, contra o mundo. Quer dizer, eu trabalho com essa pessoa e à medida que vai trabalhando, às vezes a busca vai se reorientando. Às vezes essa demanda, esse amor que ela queria por esse rapaz já era constitutivo de tudo isso. Um segundo exemplo. Algumas pessoas que colocam, ah, se eu me aposentasse agora, quando eu me aposentar eu vou poder fazer o que eu quero, eu vou viajar, eu vou estudar. Muitos que finalmente chegam a isso aí e protelaram sonhos e coisas que tinham muito a ver com eles em nome dessa outra busca aí já estão safenados, diabéticos. Examinem, vocês já têm condições de saber pela essa altura do curso, pela historicidade de vocês, pela estrutura de pensamento de vocês, o quanto as buscas são sintomáticas, não é? O quanto elas apenas alimentam outros sintomas e o quanto elas já são producentes, de fato, tem a ver com vocês. Um abraço a todos, até a próxima aula, na próxima semana, mesmo horário, mesmo...